Bom dia, Débora.
Bom dia a todos.
Débora, a primeira pergunta que eu faço é perguntando, claro, para você quais são as principais conclusões ou descobertas da pesquisa penal de contínua que fala, né, sobre essa situação da conclusão do ensino médio. O que, que você acha mais relevante para esse cenário educacional brasileiro?
Bom, eu acho importante a gente refletir que essa disparidade, ela reproduz os problemas estruturais e sociais que acontecem na sociedade, né? Então, a própria desigualdade socioeconômica, o racismo estrutural, má formação de professores, a falta de um currículo estruturado, inclusivo e atualizado faz com que essa disparidade aconteça e a gente tem esses resultados que não são difíceis de imaginar, né? A gente já imagina, mas a pesquisa ela vem para fortalecer aí essa conclusão.
E é um cenário bem triste, né, Débora? Porque quando a gente entende que apenas 53% entre a população com 25 ou mais concluíram o ensino médio, a gente vê esse reflexo também das políticas educacionais no Brasil, como você mesmo está mencionando. E aí eu te pergunto, né, para o ouvinte também, como a gente pode entender esse número em termos de qualidade de acesso à educação e como a gente pode mudar esse cenário também?
Então, esse cenário, ele requer uma mudança profunda na sociedade, né? A gente precisa da valorização do conhecimento para que as pessoas entendam a necessidade da escola, porque a maioria esse número que tem a questão da evasão, também acontece porque muitas pessoas dentro da comunidade onde elas estão inseridas não conseguem entender o valor do estudo e como ele pode ser um agente de mudança de vida e de melhora de qualidade de vida. Então, a mudança ela tem que passar por políticas públicas, por diversas ações macro, mas também ela tem que ser uma mudança em cada comunidade para que as escolas que estão inseridas nessas comunidades consigam demonstrar para as pessoas participantes ali daquele local a necessidade e o valor do estudo e do conhecimento.
A gente vê uma grande necessidade, né, das políticas públicas, mas também do papel da gestão escolar nessa promoção da conclusão do ensino médio. Quais as práticas têm se mostrado eficazes na melhoria do desempenho educacional em diferentes regiões? A gente precisa, né, claro, refletir sobre isso. Quando a gente vê essa disparidade, como você bem falou, de algumas regiões se tem um alto índice e outras um baixo índice de conclusão. Como você vê isso?
É importante a gente dar condições para que as pessoas possam estudar com tranquilidade. Então, essa evasão escolar, ela acontece por diversos motivos relacionados a questões financeiras. Então, a pessoa deixa de ir para a escola para iniciar a sua vida profissional. A questão de violência na escola também impacta muito. A própria gravidez na adolescência também é um fator que impacta muito nesse cenário. Então, as mudanças que são importantes e que podem melhorar essa situação são mudanças sociais, mudanças que garantam com que esses jovens possam dar continuidade na escola sem a preocupação de o que está acontecendo em casa ou na vida financeira, enfim. A questão do bullying também tem que ser muito combatida, porque muitas pessoas deixam de estudar por essa questão. Assim como incentivos também na outra frente, que é das pessoas que já passaram da idade escolar e precisam concluir. Então, mais profissionais e mais escolas focados nos alunos EJA, né, nos jovens e adultos, para que esse índice também diminua bastante.
Muito bem. Você falando isso, né, a gente consegue ver que é muito complexo e a gente tem uma série de fatores que também contribuem para esse baixo índice, né, de conclusão do ensino médio. Débora, aí para finalizar, eu quero que você deixe um recado, né, falando sobre esse futuro da educação, porque a gente também deve apoiar os nossos professores, a gente está no mês dos professores, a gente entende que eles têm um papel de excelência na vida de cada um na sociedade. Então, deixe a sua mensagem para o ouvinte.
Bom, eu acho importante a gente valorizar a carreira do docente, do professor. E valorizar não envolve só melhores salários. Lógico que isso no Brasil é muito importante, né? Pois porque o teto salarial realmente é muito baixo. Mas valorizar a carreira docente envolve reconhecimento social, envolve respeito, envolve autonomia para esse professor, envolve mecanismos que deem ao professor também uma qualidade de possibilidade de ensino, então ferramentas que possam auxiliar ele ali na sala de aula. Então, tudo isso é importante para que a gente não só consiga melhores resultados, mas que também a gente atraia mais pessoas para essa carreira, que é uma carreira tão importante, né? Todo mundo vai passar por um professor, todo mundo precisa de um professor, e a gente vê cada vez menos jovens interessados em seguir essa carreira, justamente por essa falta de valorização dessa profissão.
Muito bem, uma reflexão muito importante, né, Débora? E claro, eu te agradeço por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã, falando sobre esse assunto, falando sobre a sua realidade aqui no Brasil, que a gente precisa enfrentar. E claro, a gente vai falar muito mais em futuras entrevistas, né? Porque é um assunto que não tem um fim, né? Infelizmente, a gente tem que continuar falando sobre a educação, sobre os problemas enfrentados por ela.
Tá bom, tá ótimo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizo todos os professores aí nesse mês dos professores.